Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre o MP é o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional do MP, o Dr. Marcos Fowler. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui no Justiça para Todos.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, o senhor poderia explicar para a gente qual que é o papel do Ministério Público e como é que funciona esse trabalho dos promotores e dos procuradores na prática?
Bom, o Ministério Público, embora seja uma instituição centenária aqui no Paraná, esse ano completou 125 anos, né? Uhum. Uma instituição que nasceu em 1991, quer dizer, nasceu junto com a própria República. Tem muita gente que ainda não conhece, né? Ouve falar do Ministério Público, tem muita notícia hoje em dia.
Sim.
É difícil a gente abrir o jornal.
Na grande mídia, né?
Abrir o jornal ou assistir um jornal da televisão e não ter alguma referência ao Ministério Público. Mas para muita gente ainda é um mistério público, né? Porque é uma instituição que trabalha em várias áreas, trabalha com vários temas diferentes. E que, às vezes, as pessoas não têm, né, compreensão exata daquilo que faz. Mas o Ministério Público, desde o início, ele se organizou para trabalhar dentro da área criminal. É quem promove as ações penais, quem promove acusação contra aquelas pessoas que são suspeitas de terem praticado algum crime. Mas, fora isso, principalmente aí depois da Constituição de 88, que foi uma referência muito forte para a instituição, deu uma alteração significativa em toda a organização do Ministério Público, uhum. Os promotores e procuradores passaram a trabalhar também com várias questões referentes a direitos fundamentais, a direitos sociais, direitos difusos, coletivos. Então, hoje é uma gama muito extensa de atribuições e a instituição tem se esforçado para dar conta. Mas, basicamente, trabalha com direitos aí da população que sejam violados ou que sejam ameaçados de violação e tenta corrigir esses problemas.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais demandas atualmente do MP?
O Ministério Público trabalha, né, dentro daqueles processos que já estão em andamento, mas também recebe muitas demandas diretamente da população. Esse atendimento público é feito em todas as comarcas, é feito em todas as promotorias, e é muito concentrado, por exemplo, na área de família, na área, uhum. As pessoas pedem alimentos, pedem para resolver situações relacionadas à separação judicial, divórcio, na área de saúde, na área de educação, enfim, esses problemas básicos aí que atingem a população de maneira em geral.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Procurador de Justiça, o Dr. Marcos Bittencourt Fowler. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná. E, doutor, como o senhor comentou com a gente escuta muito falar na mídia sobre esse, principalmente nos últimos meses, sobre esse trabalho na área criminal do MP. E quais são as particularidades e os desafios nessa área em específico?
É uma das áreas mais difíceis de atuação, né? Já que lida com o Ministério Público, se concentra na área da criminalidade organizada, de grandes questões, né, de crimes envolvendo muitas pessoas. E hoje em dia, infelizmente, envolvendo muitos políticos, né? Uhum. Isso obriga que a instituição tenha o maior cuidado possível nessas investigações, no sentido de também não criar dificuldades para as pessoas que estão sendo investigadas de maneira injusta. Então há uma preocupação, na maior parte das vezes, de que essas investigações se desenvolvam de maneira sigilosa e só venha a público no momento em que é feita a prisão ou é feita a denúncia, né? Então, normalmente, a notícia que aparece é nessa circunstância, né? É nessa situação. Mas todas as vezes, né, tenho certeza, isso é decorrência, às vezes, de trabalhos de anos que vão sendo feitos de maneira absolutamente sigilosa. Então, é uma área muito delicada, é uma área muito difícil, envolve, né, pessoas aí de grande projeção e que não pode ser objeto assim, de uma atuação descuidada ou de uma acusação indevida. A gente sabe que as pessoas reagem muito, né, muito, muito fortemente contra, às vezes, contra essa atuação, mas é bom deixar claro que ela só aparece depois de muito trabalho ali envolvido. Então, não é do dia para a noite que você faz uma operação Lava Jato, por exemplo, ou uma operação Publicano aqui no Paraná. Isso é decorrência de trabalho de vários profissionais, de promotores e de policiais que trabalham articuladamente, às vezes de ordens judiciais concedendo aí quebra de sigilo, enfim. Essa investigação é uma investigação muito detalhada, muito cuidadosa, e ela aparece a público quando ela já está, digamos assim, completada, ela já está madura para ser discutida daí em juízo. Então é uma atuação, né, hoje muito significativa, envolve um número grande, né, de promotores, procuradores, né, agora na Operação Lava Jato, só para a delação premiada da Odebrecht, se envolveu aí 100, 200 procuradores, enfim. Uhum. Isso traz, né, para a instituição um ônus grande, mas é a função, né, tem que ser feita da melhor maneira possível.
Doutor, é uma dúvida muito frequente também sobre esse trabalho do MP, se o Ministério Público ele pode começar uma investigação ou ele precisa ser acionado. Como que isso funciona na prática?
Das duas formas. Tem investigações que começam através de uma denúncia, às vezes de uma notícia de jornal, às vezes de um programa de rádio, enfim. Qualquer notícia que chegue, né, para o Ministério Público, ela vai ser objeto de investigação. Existe um certo cuidado quando essa denúncia é anônima, né? Às vezes a gente recebe por telefone ou, né, às vezes por carta, uma denúncia em que a pessoa não se identifica. Isso daí é feito uma averiguação preliminar para ver se tem alguma consistência aquilo, se tem alguma, né, algum elemento que possa iniciar uma investigação, senão aquilo é arquivado. Mas normalmente a pessoa, né, comparece, né, quando faz essa denúncia, mesmo por telefone, a gente pede para comparecer, a gente toma por depoimento para ter os elementos ali para iniciar essa investigação. Mas ela pode começar esponte própria, né? Às vezes de uma investigação decorre outra, né? Às vezes está se investigando determinada coisa, mas uma notícia, esses dias estava vendo mesmo uma situação em que havia uma escuta sobre o telefone de uma pessoa suspeita, e aí começaram a se falar de um outro crime que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, e aí já foi o suficiente para desencadear uma outra investigação. Então, como esses, às vezes essas grandes organizações criminosas estão todas relacionadas e acabam superpondo, aí, né, acaba confundindo uma atuação com a outra, então às vezes é da própria investigação decorre a investigação subsequente. Então, tanto por denúncia, que é bastante frequente, né, diga-se de passagem, né, muita gente procura o Ministério Público para fazer denúncias relacionadas com crimes ou outras violações de direito, mas também por notícias ou, às vezes, por fatos que você tenha conhecimento. Às vezes, numa cidade pequena, né, já me aconteceu, por exemplo, de ver, né, uma situação em que havia lá um crime grave, inclusive, que a partir dali foi iniciada a investigação. Aí tem dois caminhos: ou o Ministério Público faz ele mesmo a investigação, né, promove internamente, ou pede o apoio, né, e solicita a instauração do inquérito policial. E os órgãos policiais é que vão fazer essa investigação, acompanhada ou não do Ministério Público, conforme a situação, né, conforme o problema.
Doutor Marcos, e quando a gente fala nesse assunto, a gente fala, escuta e fala muito o termo improbidade administrativa. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes exatamente o que isso significa?
Isso é mais um dos nomes feios, né, que tem na área jurídica. Tem bastante termo técnico. a gente estava falando da investigação na área criminal.
Uhum.
Às vezes, né, esse mesmo fato aí que constitui crime, às vezes ele constitui uma improbidade administrativa, quer dizer, um ato ímprobo. Uma pessoa que faz aquilo que não deveria fazer ou que faz alguma coisa contrário ao que a legislação prevê. Isso é, daí a gente, né, diz na área civil, quer dizer, não é exatamente na área criminal, mas pode ter uma relação muito próxima. É um desvio de recurso. A maior parte dos casos que a gente tem aqui no Paraná de improbidade se relaciona à licitação, a compras que o poder público faz, uhum. a contratos que o poder público estabelece. E estabelece de uma maneira, né, não regular, não lícita, e por conta disso dá lugar aí ao cometimento de uma improbidade. Essas são ações na área civil, né, que a gente diz, quer dizer, a pessoa não vai receber uma sanção criminal, uma pena, não vai preso, né, por conta de um ato de improbidade, mas vai receber uma sanção mais administrativa, política, né,
uhum.
jurídica, de maneira geral, vai ficar com seus direitos políticos suspensos por períodos, né, de 4 ou 8 anos, vai ficar impedido de contratar com a administração pública, pode ser imposta uma multa e até a perda do cargo em algumas situações. Então são sanções que não estão relacionadas com a área criminal. Às vezes acontece as duas coisas, né? A mesma pessoa responde na área criminal e responde por improbidade administrativa. E isso não é problema nenhum, porque são sanções separadas, são processos separados, enfim, toda investigação é feita de maneira separada. Mas as consequências são graves nos dois
uhum.
casos, né?
Doutor, não dá para a gente conversar sobre esse foco de atuação em específico do MP e eu não perguntar para o senhor qual tem sido a importância do Ministério Público nesse combate à corrupção que a gente tem visto nos últimos tempos aqui no nosso país. Qual que é o papel do Ministério Público nisso em específico?
A instituição se envolveu de corpo e alma nessa questão, né?
Uhum.
Porque, infelizmente, acabaram, né, sendo gerados muitos casos de corrupção. Isso obriga a instituição a se movimentar no sentido de conseguir até se organizar, conseguir meios para poder fazer tantas e tão extensas investigações. Hoje tem, né, as famosas operações, enfim, que envolvem inúmeros fatos, envolvem um grande número de pessoas. É muito difícil até organizar, às vezes, essas informações.
Uhum.
Então, é um esforço que a instituição tem feito num combate que a população hoje tem exigido. É bom que também que a gente se diga que esse conceito, né, ou essa ideia de corrupção evoluiu muito na nossa sociedade, né? Há pouco tempo atrás, já estou no serviço público há bastante tempo.
Sim.
Há pouco tempo atrás, a contratação, por exemplo, de um parente, a contratação de um amigo para um cargo público...
Era normal.
Era absolutamente normal. As pessoas aceitavam isso como uma regra. Até se esperava isso, né? Quando um amigo, quando o parente assumia o cargo, já iam lá, ó, tem aí uma vaguinha para, né, para eu trabalhar. E hoje não se aceita mais isso de maneira nenhuma. A contribuição que as empresas sempre fizeram para as campanhas eleitorais também era uma coisa absolutamente normal, esperada, etc. Hoje já se viu qual a consequência disso, né? Quer dizer, essa contribuição que você faz durante a campanha depois é cobrada no exercício do cargo daquele que foi beneficiado. Então, esse jogo, que era um jogo aceito pela sociedade de maneira geral, né? A gente não pode
Sim.
esquecer isso. Hoje ele está, né, ele é objeto de uma reprovação muito forte, né? Hoje as pessoas não aceitam, vão às ruas, né, gritam com toda a razão de que esse tipo de conduta não é mais aceito. Então a gente espera que a classe política também se atualize, digamos
uhum.
assim, com essas novas concepções aí que a população tem. Enquanto isso, né, a gente vai desenvolvendo o trabalho a partir dessas situações que vão sendo encontradas, né? Hoje há uma solicitação, né, muito forte, quer dizer, uma reivindicação social de que haja esse combate, e o Ministério Público tem se apresentado da melhor forma que pode, né, com o melhor dos esforços para conseguir fazer esse combate.
tema do programa da Amapar de hoje é o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Procurador de Justiça, o Dr. Marcos Bittencourt Fowler. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, falando agora um pouquinho no atendimento à população nessa área de família, que, como o senhor comentou com a gente no início da entrevista, também é uma das demandas grandes do Ministério Público, né? E como que funciona o atendimento do MP à população nessa área em específico?
A gente tem organizado, né, em todas as cidades, as maiores cidades do Paraná, aquilo que se chama de centrais de atendimento. Uhum. Locais em que a população pode ir e vai receber ali orientação, atendimento do Ministério Público em todas as questões. Nas comarcas menores, a própria Promotoria de Justiça faz esse atendimento. Então, na área de família, se busca muito... problemas de família todos nós temos, né?
Uhum. É bom. São do cotidiano da população, né?
Cotidiano de todo mundo. E às vezes as pessoas não conseguem resolver por si mesmas, né? Às vezes o problema é maior do que, sim, a capacidade que as pessoas têm de resolver. E aí acabam, né, procurando esse apoio, essa ajuda dentro da área jurídica, né? O Ministério Público é uma das instituições, né, junto com a própria Defensoria, com o próprio Poder Judiciário, que também tem esse serviço bem organizado em várias comarcas, para fazer com que aquelas questões familiares não cresçam, não se tornem mais graves, né, e possam ser resolvidas o mais rápido possível. Então, são questões relacionadas a alimentos, né? A pessoa decorrente de uma separação, ou às vezes um filho que não tem condições de se manter, pede em relação aos pais, parentes, enfim, que tenham condições, aqueles que tenham necessidade e os que tenham condições possam prestar esses alimentos. Situações de, né, de divórcio, conciliações entre casais, enfim, são várias... às vezes sucessão, né? Às vezes de algum bem, de algum patrimônio, a divisão desse bem, desse patrimônio, o que cabe a cada um. Então, são várias situações ali que estão dentro do âmbito familiar que são levadas lá para o Ministério Público. Tem um trabalho também bastante interessante que a instituição desenvolve, que é da investigação de paternidade. A gente sabe que ainda, infelizmente, tem um grande número de crianças que vão a registro só com o nome da mãe. E hoje isso não é mais possível, né? Tem uma previsão legislativa que o cartorário, inclusive, deve recusar fazer esse registro. Só se não houver, né, qualquer meio para que possa identificar o pai, ele vai fazer esse registro. Então, ele deve encaminhar ao Ministério Público e o Ministério Público vai tomar as medidas necessárias para averiguar quem, né, seria, sim, esse, né, seu progenitor, aí, quem que seria esse pai, e entrar em contato para haver o reconhecimento da paternidade, e se não for possível, entrar com uma ação de investigação de paternidade. Então, essa, né, é uma área também que é um, infelizmente, até hoje, né, existe um volume muito grande de casos aqui em Curitiba. A gente tem um atendimento diário muito grande nessa área, justamente porque você sabe, né, que ficar sem esse registro acaba sendo uma humilhação para o resto da vida da pessoa. É uma marca que está em toda a sua documentação.
Fere os interesses da criança, né, também.
E também fere os direitos da criança. Quer dizer, a criança tem necessidade, enfim, de conhecer a sua história e saber quem que é o seu pai, né?
Uhum. Doutor, a gente sabe que a questão da judicialização da saúde também gera muitas demandas no Poder Judiciário, no Ministério Público. E como que a instituição tem lidado com essa questão em específico?
É uma das questões mais difíceis hoje, assim, de tratar no âmbito da justiça. Porque o volume de pessoas que procuram, né, seja através de um advogado entrar com ação, seja esse contato com o Ministério Público ou com o próprio Poder Público, é muito grande, né? A gente tem comarcas aí que tem 5, 6 mil ações solicitando a concessão de medicamentos, né? Que a maior parte desses pedidos é para obtenção de medicamentos. Existe também para conseguir internação, tratamentos, mas é um número muito menor. A maior parte é para conseguir o acesso a uma medicação especial, diferente, que não faça parte lá da farmácia básica. Uma situação em que a pessoa às vezes tem, corre risco de vida, né, por conta dessa necessidade de ter o medicamento. E de outro lado, há um custo muito grande que o poder público, às vezes, né, recusa ou diz que não tem condições de atendimento pelo alto custo da medicação. Isso acaba criando, né, a necessidade de propor uma ação em juízo, seja pelo Ministério Público, seja a pessoa diretamente por advogado, pela defensoria. Uhum. E hoje é um número muito grande, né? Nos atendimentos que a gente faz é em torno de 10%, né? Isso significaria aí, sei lá, uns 2, 3 mil casos aí que são feitos ao mês. É um
bem
número
expressivo.
É muito grande esse número, né? Então a gente vê que há necessidade de uma melhor organização da área de saúde para essa questão específica. Existem algumas iniciativas do próprio Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, de regionalmente, né, em algumas regiões do Estado, identificar quais são aqueles medicamentos que estão mais em falta, que estão sendo mais solicitados, tentar fazer esses acordos administrativos para evitar a demanda judicial, porque a demanda é sempre um ônus, né, seja para a pessoa que propõe, seja para a própria administração pública, porque vai haver custos envolvidos, vai haver uma série de consequências pela demanda. Então, eu imagino, né, e o Ministério Público tem desenvolvido esforços nesse sentido, de tentar soluções administrativas para essa questão, né, para que a gente possa organizar melhor essa medicação, né, a atribuição desses medicamentos, que todas as pessoas possam ter acesso a ela. Né?
Uhum. Doutor Marcos, acho também importante a gente pontuar para os nossos ouvintes como que o cidadão pode procurar o Ministério Público quando ele tiver alguma demanda ou tiver algum dos seus direitos violados. Qual que é o processo para ele entrar em contato com o MP?
Como eu disse, né, a gente tem em algumas grandes cidades, a gente tem centrais de atendimento que geralmente ficam no fórum ou no prédio próprio do Ministério Público, que é próximo ao fórum. Nos fóruns a gente tem as promotorias de justiça, que também estão abertas, né, em todo o estado. É bom que se diga, né, que tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público estão distribuídos pelo estado inteiro, né? A gente tem aí um número de comarcas muito grande, então praticamente todos os municípios têm alguma referência, né, de uma comarca, de um fórum, onde tem um juiz, um promotor que trabalha e que a população pode buscar esse atendimento. Então é uma, né, uma capilaridade aí, né, uma distribuição muito grande, e a orientação da instituição é de que todos os promotores organizem esse atendimento ao público. A gente vem tentando desenvolvendo uma ideia ultimamente de fazer com que também haja o deslocamento, né, do promotor, que às vezes na comarca tem 2, 3 municípios, um só município é a sede e os outros têm que se deslocar para ir até a sede quando precisam de algum serviço da justiça. Então, ele tem tentado, às vezes, junto mesmo com o juiz, levar os juizados especiais, levar alguns serviços para essas cidades que não são sede de comarca. São cidades pequenas, às vezes, com uma população pequena, mas que justamente, por isso, tem dificuldade de se deslocar até a sede. Às vezes, o transporte não é o mais adequado. A gente vê isso muito pelo interior do estado. Então, a intenção é... Já existe, né, essa distribuição em todo o estado, é ampliar e a gente poder chegar a todos os lugares do estado, porque a gente sabe que essas demandas relacionadas à justiça são absolutamente fundamentais para as pessoas, né? As pessoas necessitam muito desse serviço.
Uhum. E, doutor, pela experiência profissional do senhor ao longo desses anos no Ministério Público, o senhor diria para a gente que a população hoje em dia ela está um pouco mais consciente dos seus direitos também?
Eu acho que está. Eu acho, não, tenho certeza, que eu, no início da carreira, eu entrei no Ministério Público em 85, então as pessoas que nos procuravam assim de uma maneira muito cheia de dúvidas até. Ah, será que eu tenho, eles sempre usavam uma expressão, tem uma lei para isso, tem uma lei para não sei o quê, tem uma lei. E hoje a gente percebe que as pessoas que nos procuram já vêm com as leis de cor e conhecidas. Olha, segundo a Constituição, segundo o artigo...
Eu tenho direito,
agora só quero saber quando é que eu vou receber nessa minha parte. Então as pessoas têm hoje muito mais consciência. Eu acho que a gente teve, né, um desenvolvimento de cidadania nessa parte muito forte. Mas isso não significa que também já, né, não se deva continuar esse esforço. Eu acho que, né, programas como esse, né, disseminados pela rádio, palestras, enfim, várias iniciativas que são feitas são absolutamente fundamentais. Contatos com a escola, né?
Uhum.
Tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público têm essa preocupação de ter de promotores, de juízes irem até a escola, exporem o funcionamento da justiça, exporem a respeito de direitos. Isso é fundamental. Porque, né, eu brinco, a gente faz o curso de direito, mas para uma especialidade, mas na verdade ele é um curso genérico. Quase que todo mundo deveria fazer o curso para entender um pouco
dos seus
direitos, daquilo que... Né,
e seus deveres também, né? A gente esquece de falar.
É, dos seus deveres, daquilo que deve fazer para a gente ter uma sociedade cada vez melhor e mais justa, né?
Doutor, aproveitando que a gente tocou um pouco no assunto, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional como promotor, depois como procurador de justiça. Como que é trabalhar no Ministério Público?
É uma profissão fascinante, né? Tem gente que diz que é quase que uma missão, por conta do envolvimento que se tem aí ao longo da carreira. Eu tenho 31 anos de Ministério Público, né? Entrei em 85, e durante todo esse período a gente viu tanto a instituição quanto a sociedade mudar muito, né? A gente teve um primeiro momento no Ministério Público, que foi a Constituição de 88, que deu autonomia, deu independência para a instituição. Isso foi, teve uma revolução interna, ampliou-se muito as funções, e eu acho que o Ministério Público teve a capacidade de acreditar naquilo que a Constituição dizia. Teve outras, talvez outros órgãos, outras instituições não acreditaram muito, mas o Ministério Público acreditou, achou que tudo aquilo era para valer. E isso forçou uma revolução interna muito forte. Então essa atuação, né, dentro do Ministério Público sempre foi uma atuação que se diferenciava dia a dia, né? A gente... logo que eu entrei, havia um corregedor do Ministério Público lá que dizia: ah, o Ministério Público é uma revolução em marcha. Eu, na época, não entendi muito bem o que ele queria dizer com aquilo, né? Mas acabei vivenciando. Eu nunca dormi e acordei dentro do mesmo Ministério Público. Todo dia a gente está se renovando, vendo outras coisas, outras necessidades, outras atribuições. Então, né, tem sido uma experiência fascinante aí do ponto de vista de atuação. Eu acho que é uma... Aqueles que, né, que entram na instituição e se envolvem acabam se apaixonando pelo trabalho e tentando, né, fazer com a maior dedicação possível.
Doutor Marcos, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar, só queria pedir para o senhor pontuar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é o trabalho desenvolvido pelos centros de apoio do MP, porque a instituição possui centros de apoio especializados em diversos assuntos, não é mesmo?
Como eu disse, né, principalmente depois da Constituição e daí da aprovação das leis, né, Estatuto da Criança e Adolescente, Código do Consumidor, Lei de Improbidade Administrativa, em todas essas áreas o Ministério Público teve que começar a desenvolver um trabalho que antes não o fazia. E para fazer isso a gente especializou alguns profissionais, né, algumas pessoas do Ministério Público, e trouxe também profissionais de outras áreas, do serviço social, da psicologia, da pedagogia, da área de auditoria. Enfim, trouxe também profissionais com outras formações que não de direito para ajudar. E eles acabaram se concentrando nesses centros de apoio. São centros de apoio, hoje a gente tem 9 centros de apoio. Cada um deles trabalha numa área especializada, do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e adolescente, do consumidor, do meio ambiente, da habitação, do patrimônio público, criminal. Enfim, cada área da atuação nossa hoje tem um centro de apoio respectivo que é especializado e concentra daí essa nossa atuação nessa área.
Doutor Marcos, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas até uma próxima vez, quem sabe para a gente continuar discutindo esse trabalho tão importante desenvolvido pelo Ministério Público.
Eu que agradeço e continuo à disposição. É um prazer participar desse programa.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.